Do calado vence.
Cultura, valores.
Do calado vence.
Pelo amor de Deus, faz isso por mim, cara.
Do calado vence.
Hello, oh, bom dia, oh, boa tarde, oh, boa noite. Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Mais um episódio de O Calado Vence no ar. Comigo, Guilherme Souza apresentando e meus amiguinhos.
Olá, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos. E para quem está chegando agora, eu sou a Dona Silvana, mãe do Guilherme e do seu Gabriel. E é só, galera.
E aí, pessoal, eu sou o Gabriel. Vamos fazer um bom podcast hoje. Espero que vocês
para
gostem.
Para de falar isso.
Por que, cara? Tu fala de uma coisa sempre também, fazer. Cara? Tá, mas não, a gente não vai fazer. A gente vai fazer um péssimo então.
Ô, rolinhos, solinhos. Enfim, gente, como vocês estão? Pelo visto, estressados, né? Pelo visto, estão um pouquinho estressados.
Eu não, querida. Eu tô muito, muito, muitíssimo de boa.
Eu também tô de boas.
Enfim, gente, como vocês estão? Quero saber como foi a semana de vocês.
A minha semana foi maravilhosa. Maravilhosa, com saúde. A pessoa com saúde nessa pandemia, essas notícias assim que deixa a gente bem estressada com algumas opiniões de gente que, meu Deus, não dá para acreditar um caso daquela menina que me deixou revoltadíssima, daquela criança de 10 anos. Mas, enfim, estamos com saúde e isso é o que interessa. Mas a gente fica muito chateada com algumas coisas que acontecem e de ter pessoas no mundo que possam pensar dessa maneira.
Perfeito. E, olha, arrasou, hein?
Eu também tô bem, embora esteja cada dia acontece um desastre, alguma coisa aí no mundo. Mas eu, por mim mesmo, estou bem.
Que bom. Hoje, gente, nós vamos falar sobre... Na verdade, o pessoal já tá sabendo, né? Porque já publicamos no Instagram, o pessoal já tá por dentro. Quando apertou o play, já tava lá a mensagem. E nós vamos falar sobre essas benditas tatuagens. Tatuagens, né, que a gente põe na
pele.
Que
eu infernizei a vida deles pra fazer.
Sim.
Porque era ilegal, imoral.
Que ilegal, cara.
Eu não, Guilherme.
É o trote que é ilegal.
Não, mas tudo pro Guilherme que ele não quer, ele diz que é ilegal e imoral.
A Dona Silvana, gente, ela queria esse tema tem um tempão. Ela queria falar sobre tatuagens, queria contar a história da tatuagem, queria virar tatuadora. Eu falei, mãe, tu tá doida, virar tatuadora agora, essa fase. Eu quero muito ser tatuadora. Daí eu, graças a Deus, tirei isso da cabeça dela. Então agora já ficou o tema tatuagem por enquanto. Então, hoje a gente vai falar sobre esse tema. E eu queria saber de vocês, quantas tatuagens vocês têm?
Eu tenho duas tatuagens.
Três, cara.
Três tatuagens. Gente, isso aí
é uma meia besta.
Isso aí, ó. Guilherme tem muitas histórias com esse três, sabia? Então, eu fiz três tatuagens. A primeira, na verdade, eu fiz na nuca.
O que que é? O que simboliza? O que que é? Por quê?
É o... O que que é? O que é aqui, Gabriel?
Cara, ela tá apontando pra nuca dela e meio na nuca, mãe.
É
nas costas.
É bem... aqui nas costas, gente. Mas é aqui bem atrás, assim. É uma tribal bem pequenininha. Ainda bem que eu não consigo vê-la.
Tá desbotada, tá feia.
Tá super feia e desbotada. Porque quando a gente... Tem aquela vontade de fazer, tu vai lá. Eu sou tipo assim, gente. Se eu boto na cabeça que vou fazer uma coisa, tem que ser aquele dia. Se não for aquele dia, no outro dia eu já posso perder. Ai, não vou fazer. Então, eu sou da hora, assim. Tem que ser naquela hora. Se eu invento de cortar o cabelo, tem que ser naquela hora.
Ah, eu também sou assim.
Se não for no outro dia, eu já passo. Eu boto na minha cabeça. Então, eu fui e a minha cunhada, a Cláudia. Aí a gente fez, aí eu não fui com ideia de fazer nada. Aí eu cheguei lá e fui pesquisando, daí eu fiz uma atrás do meu, aqui das costas aqui, né?
Uhum.
Essa tribal. Então, assim, eu acho que eu tinha o quê? 19 anos quando eu fiz essa tatuagem.
19?
É.
Tu tá doida?
Sim, com 19 anos eu fiz essa tatuagem.
19 anos?
Sim.
Tu tá maluca, mãe?
Eu não existia quando
você fez essa tatuagem.
19 anos, não. Então, querido, eu fiz
doida.
Com 22 anos. 22 anos, isso.
Nossa, mas tá viajando ainda, mãe. Tu fez essa tatuagem com 30 anos.
Ah, não, eu fiz com 40.
Foi ontem que ela fez.
Não, eu fiz ontem,
mãe,
né?
Mãe, deixa eu te falar uma coisa. Quando tu fez essa tatuagem, eu devia ter uns 15 anos, que eu lembro exatamente dessa tatuagem. Como que tu pode ter
anos,
22
então,
anos? É doida?
É, o Sandro tava escutando aqui, ele disse que era 28.
É, quase 30, tá doida?
É, 28 anos, aí eu fiz. Aí assim, ó, o bom é que eu não vejo ela, porque se eu visse ela, eu acho que eu não ia gostar, gente. Então eu não vejo ela, não sei nem como é que ela tá. O Gabriel diz que ela tá desbotadíssima. E outra tatuagem que eu fiz foi Guilherme e Gabriel. O meu pai...
Gabriel.
É, eu moro em cima no meu apartamento e meu pai tem sala pra alugar embaixo. Ele alugou pra um cara que fazia tatuagem. E o Guilherme, ele vinha do Rio aquela semana e eu queria fazer uma surpresa. Tatuar o nome dele e do Gabriel. Gente do céu. O cara escreveu Guilherme Gabriel. Ele pensou que eu falei Gabigol. Aí eu falei, cara, não é Gabigol, é Gabriel. Daí ele assim, poxa, então vou botar um L ali pra ficar Gabriel. E a minha outra tatuagem, eu sempre quis fazer essa frase, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Aí eu pesquisei onde ficaria melhor e fui lá fazer. É uma frase que eu gosto muito dessa frase. Gente, mas eu queria poder fazer a quarta, a quinta, mas eu não suporto mais passar dor. Gente, doeu demais, eu não aguento mais, eu não vou pagar mais para passar dor, porque aí para mim é o cúmulo. Não, não, foi a minha última tatuagem, eu acredito.
Então tu tem três.
Três! Três!
Guilherme Gabriel.
Guilherme Gabriel.
Gabriel. A Tribal.
A Tribal.
E o Nunca Foi Sorte, Sempre
Isso.
Foi Deus.
Isso.
Certo? Qual que tu mais gosta das três?
Eu, na verdade, eu... Assim, porque tudo... A Tribal não teria significado nenhum pra mim. Eu fiz porque, naquele momento, eu gostava muito desse símbolo da Tribal.
Tu fez porque tu viu todo mundo fazendo e tu é uma Maria vai casar.
Não,
é
nada
verdade,
disso.
É verdade.
Eu vi, não tem nada disso não, tá?
É verdade, pois sim.
É, porque eu não ia botar... É mentira, gente.
Tu viu a Cláudia Tribal, fazendo.
Então, querido, eu queria ver a Cláudia. Se quer saber, tá? Mas assim, ó, o nome...
Juri, eu lembro dessa história... Tá? Eu lembro dessa história. Tu tava. A Cláudia ia fazer uma tatuagem, do nada tu fez também. Porque tu assim, ah,
Deus,
ele moço cobrou bem barato e
eu
vim fazer.
No mesmo lugar. Eu Sim. levei a Cláudia. Né? Eu gosto muito de Tribal. Então eu vi e gostei. Só que eu coloquei aqui. Mas eu vou ter colocado aqui, assim, eu não vejo, não sei como é que tá.
É, tu acabou de falar que não gostas mais.
Não, não vejo, não sei como é que tá. E não, talvez é bom, porque daí eu nem às vezes até esqueço que eu tenho.
Deixa eu ver como
é
ela.
Olha como é que ela tá.
Mãe, aqui embaixo aqui, ó.
Ah, eu
tá
acho feia. Que já é aqui. Tá?
Meu Deus.
Eu não acho tão feia assim, não. Olha só, deixa eu falar aqui.
Não,
acho
que tem que ver como tá hoje.
Ô, mãe, qual que das três, qual que tu gosta mais? Tu não falou?
Sim, eu gosto muito do nome de vocês, assim, né? Mas não ficou legal o jeito que ele fez.
Não precisa ser só pelo nosso nome. É. A gente sabe que tu gosta mais da última, que é...
Eu acho que
Mas
ficou...
também a diferença de qualidade da última para as outras duas é inegável.
É. Ô, Gabriel, e tu? Quantas tatus tu tem?
Então, eu contando... Na verdade, eu tenho uma em cada braço, só que elas são juntas, né? Mas daí eu conto como cada uma separada.
Não.
No todo eu tenho três.
É, exatamente.
É, no todo eu tenho três.
Três?
Três também. E Mas eu queria
e
fazer
o que significam?
Uma é... embora eu seja ateu, uma é uma passagem bíblica que eu me represento bastante. Tipo, é o alfa e o ômega, que é as duas do braço, né? Aí tem um alfa no braço.
Não, tu não és ateu.
Mãe, meu Deus, cara. Ah, não, eu posso tatuar o Harry Potter e ele pode ser fã do Harry Potter, pô.
Mas como que o cara é ateu? Faz uma tatuagem bíblica.
Então, eu posso ler um livro de ciência e tatuar, não sou cientista, pô, e aí?
Tu és à toa, já te falei.
Ai, mãe, não viaja, cara. Enfim, aí é... na passagem fala, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o início e o derradeiro, se eu não me engano. Eu acho que é isso. E
daí meio dark essa frase, né?
Ah, é assim, né?
Dark,
vida.
Da série Dark.
É, pode ser.
O Gabriel sempre foi um menino assim...
E a terceira é a que eu mais gosto.
A terceira é do Rei Leão. É, todo mundo já sabe que eu sou fã do Rei Leão. E daí tá escrito, tá a parte do Simba lá que o... Esqueci o nome do macaquinho agora. Ele desenha na parede.
O macaco desenhou na...
Isso, o macaco do desenho, ele desenha na parede. Daí eu tenho esse Simba e tá escrito Remember Who You Are, que daí é o que o Mufasa falou pra ele quando tava na...
Remember céu. Who You Are.
Sim. E agora o Gabriel vai tatuar nas costas grande. Hakuna Matata.
Ô Gabriel, qual das três tu gosta mais?
Ah, eu gosto da do Alpha e do Ômega, que é pra mim é o que mais... É, na verdade eu gosto de todas, pô. Não gosto, não tem uma que eu prefiro, assim. Cada uma tem um significado.
Eu adoro a do Rei Leão.
Ah, do Rei Leão é a mais bem feita, porque a outra é só um A e um... O Yuan.
Sabia que nós três podíamos, lógico que eu tenho, mesmo eu dizendo que não vou mais pagar pra sentir dor.
Tatuar o calado vence, os três.
Mas se... Ai, não. Tá louco que é muito grande, mas nós podíamos tatuar alguma coisa. Ah, sabias que eu tenho uma amiga minha que os filhos e o marido e ela tatuaram a frequência do coração, cada um? Ficou bem legal.
Legal.
Ficou legal.
Mas como que eles descobriram essa frequência?
Não, eles fizeram.
Não, a tatuagem é a mesma. Mas
a tatuagem é a mesma. Não teve frequência. Porque a frequência todo dia se dá uma, né?
Ô mãe, mas olha só, deixa eu te falar um negócio. Sabia que tá na moda tatuagens mal feitas?
Ai, Deus me livre. Ah.
Sabia?
Para, né?
Eu vou te falar uma coisa. E tem uma menina que é mega famosa no Instagram, que é tatuadora. O nome dela no Instagram se chama Malfeitona. E ela só faz tatuagem como se fosse desenhado por uma criança, assim, sabe? E todo mundo quer fazer tatuagem com essa mulher. Eu não faria.
Eu também não faria.
Por exemplo, assim, se eu pegasse um desenho de vocês, pequenos, que vocês desenharam, eu tenho um desenho do Gabriel, que ele desenhou eu, a família, ele desenhou... Eu teria coragem de tatuar.
Ah, mas isso aí é outra coisa, né?
Ah, mas aí era um desenho...
Não, mas daí é um desenho de criança de fato. Ela é uma adulta tatuadora que desenha como se fosse uma criança.
Daí, desculpa, eu... Por isso que eu não vou atrás de moda.
Ah, e será porque tu tem uma tribal em todas as costas?
Guilherme, não foi por causa de moda, Gabriel. Por... Guilherme, eu sempre gostei.
Não, mãe, tu não gosta.
Por que... Não, agora... Eu...
O que então, da onde veio o tribal? Fala aí, se tu gosta.
Não, vou pesquisar.
Tens que saber...
Querido, eu vou te falar que quando eu fiz a minha primeira tatuagem foi no impulso.
Ah, então na moda.
Sabe aquela coisa assim de ver no álbum do cara e dizer, essa aqui é bonita, ó. Quero colocar aqui. Uma tribal, tinha várias. Oh.
Eu tenho duas tatuagens, né? Vocês sabem, eu tenho duas tatuagens. Uma é uma Maori no braço. Essa Maori eu fiz, sei lá, com 18 anos. Me arrependo.
Aquela que é, parece um...
Bracelete.
Ah, eu acho essa tatuagem lindíssima.
Eu acho bonita também.
Linda. Nossa, mãe. Já enjoei.
Eu acho linda.
Não gosto.
Credo,
se eu tivesse a opção assim, a retirar, eu retiraria.
Ah, ai, não.
Porque...
Que engraçado, eu acho essa tatuagem linda.
Tatuagem, gente, vou dizer uma coisa pra vocês, sabe? Eu e a mãe temos um problema grande, que é assim, a gente quer muito fazer as coisas. Daí a gente faz... Só que depois a gente cansa. Isso eu acho que foi muito meio da mãe. O Gabriel não tem muito isso. O Gabriel sempre foi muito mais de boa. O Gabriel sempre foi muito mais tranquilo, menos ansioso. O Gabriel também sempre foi muito menos ansioso. Eu e a mãe, a gente sofre de ansiedade mesmo. Então, quando eu fiz 18 anos, eu queria porque queria botar uma tatuagem. E eu lembro que tava na moda essa Maori. E sim, eu assumo. Eu sou Maria, vai com as outras, sim. Infelizmente. Queria, não queria. Mas, infelizmente, eu sou... E esse é um... Eu não posso falar que, tipo... Que... Não vou falar pra vocês que... Ah, eu não sou Maria vai com as outras. Porque todo mundo fala que não é e não existe ninguém Maria vai com as outras. Mas eu, infelizmente, sou. E acabei gostando e fiz. É, eu lembro que quando eu fiz, o cara ia fechar o braço aqui, né? E eu lembro que chegou uma hora que... Na hora da tatuagem, que ele falou bem assim... Putz, gente... Naquela hora que ele falou putz pra mim, foi a pior sensação da minha vida. Eu penso que foi... Dele assim, ah, moço, eu não consegui porque a minha tatuagem ela precisa ser fechada certinho, né? Ele tinha que ter calculado. E a tatuagem não fechou. E ele teve que fazer um desenho, sabe? Tipo, dentro dela pra completar. Assim, não ficou feio.
Foi a tartaruga?
Mas ficou estranho.
Mas eu achei muito bonito.
É, o da tartaruga. Não, não é a tartaruga, é atrás.
Ah, é, não tipo, vi, nunca vi.
Se tu olhar bem, dá pra ver que o desenho é bem diferente um do outro.
Aham. Uhum.
Só que assim, eu já tenho há muito tempo, não dava pra tirar. E a última que eu fiz foi ano passado. Eu fiz uma que é até um desenho meu, não é, é um desenho original meu, eu que desenhei, que simboliza muita coisa na minha vida, mas eu sempre fico... Gente, tem essa coisa, né? Eu faço as coisas, mas depois eu sempre me arrependo. Não é que eu me arrependi de ter feito a tatuagem, mas hoje eu teria feito ela em um lugar que não fica aparecendo muito, sabe? Eu não botaria no braço, eu botaria, sei lá, na panturrilha, eu botaria em outro lugar, eu não botaria no braço. Porque eu já vi que fazer tatuagem onde a gente realmente fica vendo direto é péssimo. O meu conselho para as pessoas que querem fazer tatuagem é não façam tatuagens onde você vê direto.
Por quê?
Ah, porque quanto mais você vê, mais enjoado você fica da tatuagem.
Eu não sou assim.
Essa aqui que eu tenho no braço, ela representa muitas coisas para mim. É de todas, das duas que eu tenho, essa é a que eu mais gosto. Só que eu também não gostei depois, eu achei que a cor ia ficar mais viva, né? A cor dá uma desbotada, enfim.
É porque, eu acho que ela é porque ela é colorida.
Isso, tatuagem de...
Com... Eu acho que tatuagem assim, só no preto, a gente não enjoa, sabe? Fica bonito. Por isso que eu gosto dessa aqui, do, parece um bracelete no teu braço. Agora, a colorida, ela tem essas coisas de estar... De estar tá desbotando, é algo que tu tens que estar tá sempre retocando pra ficar bonita.
Isso mesmo. A colorida, ela desbota mais rápido do que a preta. A preta também desbota, mas...
Mas ela não ficou feia.
É, mas é aquela coisa, né? Enfim. E a do braço que eu quero fazer, sabe o que que é? Eu quero fazer outra coisa aqui. Já tô pensando em outras coisas. Eu quero meio que preencher ela de preto.
A do braço?
Aí depois eu mostro pra vocês a referência. É, deixa eu contar pra vocês também, não sei se a mãe sabe ou a mãe lembra. Quando eu era mais jovem, né, sei lá, 16, 17 anos, eu já tive piercing na língua. Tu lembra
Sim,
disso, mãe?
Ficou 2 semanas com isso aí, né?
Eu não sei como
Fiquei
eu não falava nada, né?
Fiquei 2 semanas com piercing na língua, um louco, né? Eu era maluco. Eu...
É, do Guilherme não falava, se eu quisesse fazer um... Botar
pois
uma
é, Guilherme, eu não te enchi o saco com isso, né?
Não, a mãe sempre foi muito mais de boa. A mãe falava o seguinte...
Contigo?
Olha... pensa bem, tu falava assim, porque assim, eu não vou dizer pra tu não fazer, mas tu pode se arrepender e daí o problema vai ser teu, tu falava isso. E daí eu lembro que eu fiz o piercing na língua e o moço vem assim, moço, o moço falou assim, tu só pode comer líquido.
Só pode tomar líquido.
É.
Errasse.
Isso, só pode tomar líquido. E daí, essa semana eu lembro bem que a mãe nunca foi de comprar pizza, a mãe comprou pizza. A mãe nunca foi de comprar hambúrguer, ela foi comprar um hambúrguer. E daí, é claro, né, gente, 17 anos. Eu tava morrendo de vontade de comer uma besteirinha, acabei comendo e inflamou tudo, eu tive que tirar. Mas ainda bem que eu tirei logo, porque, nossa, gente, que viagem. Eu, graças a Deus, assim, eu vou dizer uma coisa pra vocês. A gente realmente, quando é adolescente, a gente só consegue ver que a gente é louco e maluco quando a gente é mais velho, né? Porque naquela época eu queria botar piercing na sobrancelha. Ainda bem que eu não botei, gente.
Tu botou?
Ainda bem. Ah, eu não.
Botasse, Guilherme.
Tu botou, Guilherme, piercing na sobrancelha?
Não, gente. Não na sobrancelha. Eu botei piercing transversal na orelha.
Não, tu botou na sobrancelha e botasse no transversal. Oh, eu tenho lembrança disso. A não ser que foi sonho meu.
Ô, oh, maluco. Não, eu nunca botei piercing na sobrancelha. Porque o pai não deixou, graças a Deus.
Cara, eu lembro. Alguém botou.
Eu nunca botei, gente.
Alguém que eu conheço botou, então.
Eu não tenho cicatriz, oi doido. Eu não tenho cicatriz aqui.
Mas o transversal tu tem ainda, né?
Não, o transversal eu tirei também. O transversal eu até gostava, sabia? Eu achava legal. Só que depois eu cansei e tirei. Agora a única coisa que eu quis botar foi um alargador pequenininho, assim. Mas eu não quero aumentar, não. Eu só queria deixar ele pequenininho mesmo, que eu gosto. E aí é isso aí. Mas ainda, eu fico pensando, ainda bem que é pais. Sempre alertem os filhos de vocês pra não fazerem nada. Ah, tipo, mesmo com 18 anos... Forcem, insistam, digam, falem pra pensar um pouco mais, porque assim, depois, gente, a gente se arrepende, tá? E se você tiver uma filha ou um filho que assim, tá pensando em colocar e é jovem, mostre esse áudio pra ela, porque eu sou a prova viva, tá? Eu era adolescente, eu queria botar tudo, eu queria botar piercing, eu queria fazer tatuagem de hoje, gente. Graças a Deus, o meu pai falou, Guilherme, não bota esse piercing aí na sobrancelha, que eu ia odiar ter uma cicatriz na sobrancelha agora. Eu ia odiar de todas as formas. Eu já odeio a minha tatuagem, mas tudo bem, já superei, passou. O piercing na língua ainda bem que deu errado. E agora só tem as coisas que eu quero como adulto, que é a tatuagem número 1, que infelizmente já vimos que eu não sabia que colorida é de botar rápido, mas tudo bem, isso aí dá pra consertar. E tenho também um piercing na... Um piercing não, um alargador na orelha. Mas é isso.
Sim, Guilherme, mas como...
Eu já aconselho a fazer.
Mas assim, Guilherme, eu ia dizer agora, como tu tá dizendo, aconselhe, né, não sei o quê. Mas eu penso assim também, ó. Às vezes, igual a ti, que tu coloca e se arrepende, tem gente que é muito certa daquilo que quer. E tem gente que é muito fanática nessas coisas de alargador, de tatuagem.
Ai, mãe, mas olha só. Mas tu concorda que fazer tatuagem com 17 anos não é legal?
É, mas a gente que a mãe vai dizer não faz, não faz, certo? Não faz, não faz. Parece uma tentação que daí que fala que não é que querem.
Não, mas a tatuagem dá pra botar outra tatuagem em cima, pô.
Entendeu? Não adianta se os nossos pais...
Ai, não, gente. Sabe por quê? Vou dizer uma coisa pra vocês. Tatuagem, vou dizer uma coisa bem séria, tá? Então vamos fazer o seguinte. Então o conselho é esse aqui, ó. Se você realmente quer fazer uma tatuagem, você é jovem e quer fazer uma tatuagem, faça o seguinte. Junte o dinheiro e vai num profissional bom. Mas bom, que assim, é aquele que cobra caro, tá? Não é aquele dinheirinho que vai cobrar R$300 uma tatuagem, gente. Porque infelizmente, é um dinheiro que você vai gastar, é caro, mas... Pense que vai ser pro resto da tua vida. Então ela tem que ser maravilhosa, a tatuagem. Tem que ser linda, tem que ser maravilhosa. Entendeu? Pra você realmente não se arrepender.
É, agora...
E
agora
assim, sim. Ó, o legal também, assim, é ter um significado. Porque toda tatuagem, querendo ou não, tem alguns que têm um significado. Eu, a primeira, fui lá, fiz, não tinha significado nenhum pra mim, lógico. A segunda eu tive infelicidade.
Que teve sim. Mostrou como que tua Maria vai com as outras.
A segunda ele foi esgabriou. Essa aqui mesmo do Gui. Essa aqui do Guilherme e Gabriel ficou horrível, né? Meu Jesus Cristo, tô vendo aí. Ó.
Essa daí até eu faria melhor, Spa.
É. Essa aqui até a tua letrinha, quando era criança, ficou mais bonita. E assim, ó.
Malfeitona.
Só que eu não fui chata contigo, agora com o Guilherme, com o Gabriel já fui chata.
Porra, meu Deus. Aos 16 anos já queria fazer uma tatuagem, que era o Alfa e Ômega, que tipo, desde os 14 eu já sabia que queria fazer.
Ele dizia.
Eu já falei que queria fazer e sempre quis.
A sorte é que o Gabriel tem bom gosto, as duas tatuagens dele são bonitas.
Sim.
E daí, tipo assim, daí eu falei...
Mas o Gabriel é mais ousado, né, cara?
Aí ela falou bem assim, ó, com 18 anos, tu vai fazer. E daí tá... Passou ano, aí todo ano, tipo, 16, 17, eu, mãe, posso fazer? Não, com 18 anos tu pode fazer. Fiz 18 anos, deu um mês, cheguei lá, paguei o estúdio, fui e fiz, nem falei nada pra ela. Cheguei em casa, qual foi com o ômega aqui no braço?
Não, já tinha uma... Não, é, primeiro foi.
Cheguei aqui, daí eu não lembro muito bem, tu lembra quando eu cheguei?
Não, tu chegou, mas querendo se esconder.
Não lembro muito bem, mas eu sei que ela falou um monte.
Aí, depois de um tempo, o Gabriel saiu, porque eu sou assim, ele não deu...
Não, ô Gabriel, conta essa história, que essa história tu conta e é maravilhosa. Aquela, entendeu? Que tu chegou em casa de madrugada.
Ah, tá, daí tu já tinhas o Alfa e o Ômega.
Qual que é essa?
Assim que tu chegou tarde...
E tu falou assim, que a mãe não lembrava.
Eu assim, o que tá tu...
Ah, tá, meu Deus, cara, eu tinha saído com meus amigos, assim, tá? Daí a gente foi...
Conta desde o início.
Tá. Eu já tinha feito a tatuagem e tinha chego em casa
já. Já tinha visto tudo.
A mãe já tinha visto tudo, já tinha xingado, falado um monte. Daí tá... Aí passou uns 2, 3 dias, assim...
Não, um
foi
mês.
Foi no mesmo dia?
Não, passou um mês.
Passou... Ai, não lembro daí.
Foi.
Aí passou coisa de dias, assim, ou um mês, assim, como a mãe disse. E daí tá, fui sair com meus amigos, assim, dar um rolezinho, beber... E daí voltei pra casa, tipo, umas 3 horas da manhã.
Ela tava lá no sofá, sentada, esperando ele.
A mãe tava no sofá me esperando. E daí eu cheguei, fui indo pro quarto normal, né? Fui no banheiro e fui pro quarto normal. E a mãe, Gabriel, eu, o que é isso no teu braço? E pensei, ó, ô mãe, a tatuagem tu tá viajando, cara? Dela, ui, guri, ui!
Que tatuagem, guri, tu tá louco? Daí ele fala assim, mãe, o Alfa e o Ômega. Que Alfa e Ômega, guri? E tu nunca fizeste, tu para de ser mentiroso que tu não fizeste coisa nenhuma.
Eu pensei, mãe, tu já viste, já te mostrei essa tatuagem, cara, tá maluca?
Gente.
Daí ela me disse, meu Deus, não pode. Daí eu, aí é aquela coisa de, quando tu faz uma tatuagem, tu bate e posta no Facebook ou no Instagram, não é? Na época no Facebook, né? Daí eu peguei a data e mostrei pra ela dela. Meu Deus, gente, eu tô ficando maluca. Até hoje tá maluca.
Eu adoro essa história.
Cara, eu nem lembrava dessa história, Guilherme.
Mas que engraçado que o Gabriel são mais... Não sei. Não foi muito liberal, né?
É que tu tinha acabado de acordar, mãe. Eu acho que o teu cérebro tava meio tipo, sabe, quando tu não nem raciocina direito.
Mas, meu Deus do céu, é muito louco. Aquele dia, cara, a gente quase estressou, pô.
Oh, mas vocês acham que dói fazer tatuagem?
Meu Deus, é assim, essa que eu fiz nas costas não doeu nada. E essa que eu fiz, Guilherme Gabriel, também não doeu, mas essa que eu. A minha terceira agora, meu Deus do céu. Eu tenho até medo de fazer outra tatuagem, porque eu tenho muito. Eu senti muita dor, tá, Zé Lu?
Ah,
Deus me livre.
eu vou falar que não dói. É tipo uma queimaçãozinha pra mim, né? Cada um fala um sentimento de dor,
Ai,
eu acho,
não,
quando a gente pergunta
pra mim.
tatuagem. Pra mim é tipo uma queimaçãozinha e não é uma dor ruim, é uma dor de boa. Tu consegue sentir ali e ficar de boa. No tornozelo aqui que eu fiz, a tatuadora tava fazendo e me dava uns espasmos assim, tipo, parecia que. Sabe quando dá um chutinho assim? Ela ficava chutando a tatuadora, cara. Eu ficava, meu Deus, como é que você. Tomara que ela não é.
Eu acho que a pior parte, na verdade, é tipo assim, por exemplo, essa que eu fiz no braço, eu lembro que assim, também eu tenho essa sensação, Gabriel, que é tipo um queimadorzinho, né?
Da
Parece uma
queimação, né?
queimadurinha, assim, que tu. Queimadinho, né? Um queimadinho.
Isso.
Essa do braço, eu lembro que deu muito, sabe por quê? Porque como ela é fechada, tu tem que ficar esticando a
Oxi.
pele, né? Tem que ficar
Eu
pressionando.
chego a me
Então
arrepiar todo,
imagina,
só de
tinha
pensar da
recém
dor.
feito de um lado e o cara tinha que amassar a pele que já estava acabado de tatuar, tinha que amassar para fazer o outro lado. Então, nossa, eu lembro que isso era. É, eu queria morrer de tanta dor. Isso eu lembro que doía muito. Quando, tipo assim, e também quando insiste, sabe? Quando fica no mesmo lugar um tempão, ui,
É,
isso é horrível.
a minha é que ele teve que pintar o tipo fundo de preto, né? Daí era tipo uma
Sim.
queimaçãozinha mais forte. Mas não doeu. E assim, ó, como o Guilherme falou antes, aconselho a fazer um bom tatuador. E esse aqui que eu fiz era para ser bom, né? Era, todo mundo falava bem dele.
Mas eu
E fez
acho.
uma tatuagem simples aqui, ele errou, tipo, ele fez o contorno todo errado.
Ah, mas não dá pra perceber, não. É porque
É, não dá
tu
para
é muito
perceber. É só
direto.
quando. É só comigo mesmo que, tipo, sei lá, né? Eu que tô com a tatuagem no braço, daí fico vendo todo dia.
Só que assim, ó. Eu só de pensar na dor chega a me dar um arrepio no meu corpo.
Ah, nem dói tanto,
Ah,
pô.
doeu sim, Gabriel.
É,
A
não.
minha eu não faço mais.
Ah, que a mãe tá
Eu
falando
não.
que
Eu não
doeu.
sei, eu tô muito sensível pra dor. É verdade,
É que tu já
não.
estás mais velha, né?
Ai, para, não.
É verdade, às vezes, sei lá,
Nada a ver.
a epiderme aí começa a fragilizar.
Não, acho que isso não tem nada a ver. Ô, deixa eu falar pra vocês.
Fala.
Tem agora também, além da tatuagem, né? As pessoas estão usando as tatuagens pra tirar, tipo, tatuagens estéticas, né? Que são estrias, olheiras, cicatriz, né? Tipo, enfim. Mas você sabe que isso tá dando mó problema?
Sério?
Como assim, Guilherme?
Vocês já viram? Ui, gente, imagens bizarras. Porque as pessoas, mãe, estão tirando estão tirando
Elas, tipo
estrias.
assim, ó, sabe a tua olheira aqui? Tipo, bem escura. Ele pega uma tinta da cor da tua pele e vai tatuando. Tipo, ele tatua a tua olheira, entendeu?
Então, mas olha só, isso, gente, não, jamais façam. Jamais. Porque isso depois o sol queima. E daí muda a cor e fica horrível, gente. Parece que você tá com algum machucado, sabe? E as pessoas estão mó reclamando, estão falando super mal e agora não dá para tirar. Tem gente com a perna que a perna ficou toda marcada. Ui, é bizarro, bizarro.
Gente, que loucura, meu pai amado.
Eu acho que essas coisas assim de pintar a pele, nunca fazer. De pintar a pele mesmo pra estética, não fazer. Porque isso pode dar merda, gente. Pode dar.
Ah, tatuagem, querendo ou não, é uma estética, né?
Ah, é a estria. Tem uma estria ali, gente. É porque tem gente que é neurótica, né? Também tem que ver. Tem as pessoas, às vezes, elas não vão se aceitando. Elas vão, por exemplo, ah, tem uma estria, eu tenho que tirar. Tem gente que é neurótica. Eu acho que também não dá para viver dessa forma, assim. Eu sei que a gente tem que se cuidar, tem umas pessoas que são, como é que eu vou dizer, mais vaidosas, eu acho isso super importante. Tipo, tem gente que é neurótica que vai comer uma coisinha, ah, já vou engordar. Eu acho isso um absurdo, né? Mas eu mesmo quero emagrecer pela minha saúde. Agora, sinceramente, se eu não tivesse diabetes, se eu não tivesse isso, aquilo, eu não ia ficar nessa batalha aí para emagrecer, para não sei o que, não. E tem estria, tem celulite, fazer o quê? Essas são as marcas da vida que vai vindo e a gente tem que se aceitar.
É isso aí.
E claro que tem pessoas, ah, se eu posso botar um creme para melhorar, se eu posso, né? Isso aí vai da pessoa. E eu também acho legal se cuidar, né? Se isso é uma vontade dela, eu também acho legal. Eu também faço algumas coisas assim que eu gosto de me cuidar. Mas assim, não acho que ser neurótica, assim, eu acho que daí a pessoa já nem vive mais, assim.
É, mas eu entendo um pouco essa neura, assim, porque, tipo, eu teve uma época que eu tinha muita espinha na cara, no peito e nas costas. Eu acabei tomando aquele Roacutan e tal, e daí começou a brotar um monte de espinha, assim, no peito, na cara e nas costas, né? Que daí, por conta do remédio. E daí, nessa época, eu ainda surfava. Aí eu fui surfar sem a roupa de cima do long, né? Aí, como eu tinha espinha no peito, daí o meu peito começou a raspar na prancha. E deu queloides nas minhas espinhas. Que elas não sararam.
Mas isso
e daí, é uma coisa estética, assim, também. Mas eu acho feio, entendeu?
Mas tu pode
Mas eu posso ir no médico tirar, lógico. E eu fiz o tratamento, mas é muito pior que uma tatuagem.
Mas ele tá esperando o plano dele vencer pra ir, gente. Quando o plano dele vencer no mês, ele vai no outro. Ele marca no outro. Daí ele vai lá, o plano dele venceu em novembro. Ele vai lá, marca em dezembro pra me atentar.
Bom, mas tem até uma história engraçada que, tipo, depois eu fui num tratamento, né? Que é, tipo, ele pega uma injeção, ele bota na queloide e taca, tipo, um ácido na queloide, assim, pra ela se desfazer por dentro. E daí eu fui com... Eu tava com a minha ex-namorada ainda, daí a gente foi no médico. Só que a gente foi no médico, já tinha ido nesse exame, fazer o exame. E a gente foi no médico pra ela, porque ela tinha quebrado o dedo. E daí a gente chegou lá e daí eu ficava, tipo, meu Deus, tipo, doía demais. Ficava queimando meu peito, assim, daí eu ficava... Ai, 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 que não sei o quê... Daí chegaram, aí chamaram ela e daí, tá amigão, o que que tu queres? Eu, não é pra mim, é pra ela. Eles achavam que era pra mim, porque eu tava corroendo de dor.
É doído, né?
Nossa, demais.
Deixa eu falar, então tá, olha só, se você quiser, gente, contar a sua história, contar a sua tatuagem pra gente, a gente vai adorar ouvir, saber o que você tem, saber o significado dela, saber se você gostou, se você não gosta, se você se arrependeu, se não se arrependeu. Conta pra gente conversar, pra gente trazer aqui no próximo podcast, pra gente comentar também. Fechado? Lá no nosso Instagram, o Calado Vence, se você comentar na publicação desse podcast, né, naquela imagem do Abel, que ele faz nossos desenhinhos lá, comenta lá, fala pra gente e pra gente conversar aqui pro próximo. Fechado? É isso? Então já segue a gente também. O Calado Vence.
E manda as fotos também, que a gente vê também as fotos.
Ô Guilherme, mas tinha aquela atriz...
É, mas as fotos manda onde? Manda no direct?
Manda lá pra gente... É, manda no direct pra gente ver. Porque teve um monte de pessoa que mandou foto com os artistas também.
Ô Guilherme, mas tem aquela...
Ah, que legal.
Aquela artista que escreveu Minha Mãe é uma... Tu fizesse até no Ego Estagiário, não foi? Minha mãe é rainha, daí foi minha mãe é bainha. Oi,
é a... Esqueci o nome
a
dela.
A Monique Evans, não é?
A filha da Monique Evans, a Bárbara Evans. A Bárbara Evans fez uma tatuagem horrível, né? Em homenagem à mãe dela, mas ficou minha bainha. Mãe faz minha bainha, sei lá.
Mãe faz a minha bainha da calça jeans.
Enfim, gente, agora a gente já vai, acabamos as histórias maravilhosas, é isso aí, muitas histórias pra contar, e agora a gente já vai direto para o Explica Este Áudio. Olhos de Coruja mandou uma mensagem pra gente, querendo que a gente explicasse um áudio, que é o Morro de Ribesse. Olha, teu marido é uma pessoa muito especial, tenho certeza que ele não ia se importar. Porque pareceu que a senhora ia descer o cacete, só que foi o contrário, e eu morro de rir, kkk. Kkk foi eu que acabei de botar, ele não falou que... Vai, mãe, explica. Aproveitando, depois do áudio dela, a gente começa...
Escuta, o teu marido é uma pessoa muito especial, jamais ele ia se importar.
Qual é o nome dele?
Dela, acho que é.
Olhos de Coruja.
Olhos de Coruja?
Gleice
Carol, Olhos de Coruja, boa tarde, tudo bem? Então, meu amor, isso aí foi com a minha sobrinha, Bruna Carol, e ela, na verdade, eu tinha que fazer uma volta no banco, que na verdade era até um favor que seria para o pai dela, e eu pedi para ela aquele dia me levar, e ela disse que ela tinha que fazer uns afazeres em casa, que não dava tempo, porque para a gente nunca tem tempo, né, é aquele esquema. Aí eu falei, daí eu disse assim, pede pro teu marido que ele, Como é que eu falei mesmo ali?
Não, eu acho que é porque, assim, ela, a Bruna meio que tinha falado pro...
Ian.
A Bruna tinha falado pro que o Ian não podia. Ele tava em casa lavando louça, não era isso? E daí ele não podia. Daí tu falou assim, pede pro Ian, Bruna.
Não. Não foi? Não foi isso.
Não, mas não é o Ian que dirige. É a...
Não é o Ian que dirige, é a Bruna. Ela disse que tinha que lavar a louça. Aí eu disse, pede pro Ian, que ele é bem gente boa, ele não vai se negar de fazer isso. Porque ela nunca pode, ela nunca pode. Sendo que o Ian ajuda ela em tudo em casa. Então jamais ele negaria de lavar a louça pra Bruna me levar lá, entendeu?
Esse áudio realmente é engraçado, porque de fato parece que você vai mesmo xingar o cara, né? Mas é porque a mãe, gente, vocês não conseguiram perceber como ela é ainda. A mãe, ela não consegue medir se ela tá falando com raiva ou tá sendo fofa, entendeu? Não dá pra saber quando ela tá com raiva ou quando ela tá sendo fofa. Às vezes ela me liga, às vezes eu acho que ela vai me dar um esporro, mas ela só quer desejar bom dia, entendeu? Então a dona Silvana é assim.
Não, mas nesse da Bruna ela tava com raiva.
Esse ela tava. É, esse ela tava. Mas aí ela, ao invés de ela falar bem do Ian de uma maneira fofa, ela continuou sendo revoltada falando com a Bruna sobre o Ian.
Sim. Não, eu já falei assim pra ver se ele lavava a louça pra ela me levar.
Se ela botasse o áudio no Viva Voz.
É porque assim, ô menininha, tu acredita que daí ela inventou que daí tem academia? Olha, ela foi me. Daí eu peguei e falei assim, tudo bem, deixa. Aí depois de uma meia hora, ela disse, ai, tia, então tá, vamos ali perto de casa, tinha um banco. Chegou lá, guri. Tá. Não deu naquele banco, tá? Ela acabou me levando lá no outro, que era lá em Floripa, lá na Trindade, né? O pessoal de Floripa que conhece. Aí ela não falou nada, daí cadê a academia dela, gente? Fico atentada com essa guria. Essa guria, ela me irrita. Às vezes eu vou pedir um favor pra ela agora, eu falo bem assim, ó, Bruna, será que tu não pode fazer a gentileza de me levar ali na creche? Daí eu até antes de, eu mandando áudio, eu até falei um dia que pro meu marido assim, ó, quer ver como ela já vai dizer? Ai, tia, não dá. Ai, tia, não sei o quê, mas aí eu queimei a minha língua. Ela disse assim, não, tia, eu passo lá.
Ai, gente, então eu vou aproveitar esse momento pra fazer uma denúncia. Vou aproveitar esse tempo para fazer uma denúncia e vocês irem lá no Instagram e falar assim, Dona Silvana, cadê o empoderamento? Dona Silvana tem um carro que ela não dirige, tá? Dona Silvana tem um carro que ela não bota a mão naquele carro. Ela não dirige, sabe por quê? Por causa de que tem medo.
Não, eu tenho medo.
Agora vocês conseguem imaginar
Guilherme,
isso?
Guilherme, tu não entendes, tá? Eu vou te ser bem sincera. Quando eu peguei o carro, eu andava com o carro, tá? E eu bati, eu só não dei o PT, porque, sei lá...
É, aquela lá foi só...
Porque deu o PSOL, que deu PSL, infelizmente, só não deu PT porque deu PSL, uma merda.
Não, não foi, Gabriel, eu saí assim, ó, foi Deus ali, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Porque eu saí assim, ó, meu Deus, só me deu uma dor no pé, eu poderia ter morrido. E assim, Guilherme, eu peguei um trauma tão grande...
Exagero,
que eu
sei que exagero. Ela bateu
o Guilherme, ela deu frente com o muro, Guilherme.
O Guilherme não acredita, ele não viu o carro. Guilherme, ele saiu até no jornal do bairro.
Sério?
Pra que berrar também.
Sério?
Juro por Deus, pedindo uma sinalização
naquele
local que eu morri de vergonha, que ainda saiu no jornal, tá? O cara do seguro, o Murilo foi lá me buscar do local... E aí o moço do seguro, meu Deus do céu, maravilhoso, tá? Assim, meu Deus. O homem do carro que eu bati estava mais preocupado com o carro do que comigo, mas infelizmente aquilo que eu digo, tem pessoas que não... Ele só se aquietou quando eu falei assim, senhor, calma, se é pelo carro, se é pelo seu carro, meu carro tem seguro. Pode ficar tranquilo. Ele não teve nem assim, ó... o respeito de perguntar assim, ó, a senhora tá bem? Porque primeiro, o carro é uma lata, ali a gente arruma. Mas o ser humano que é importante. Ali, se parar de funcionar alguma coisa, deu pra bola. Então, nem isso ele teve essa empatia, esse respeito por mim. Aí, quando eu falei pra ele que
gente,
tinha...
Gente, eu não sabia, senhor, que foi tão assim grave, sabia? Porque quando a mãe falou, a mãe não tinha sofrido nenhum machucado, tava... Quando tu me ligou, já tava meio que tudo resolvido. Daí eu pensei assim, ah, tá, foi uma batidinha.
O Murilo ficou desesperado. É, o cara, sabe quanto que foi o conserto do meu carro, Guilherme? 15 mil reais. Foi um estrago muito grande. Aí o que que acontece? Esses dias eu saí com a minha amiga porque a gente foi fazer um procedimento no rosto. Aí ela veio aqui em casa e me pegou. Eu disse assim, Renata, meu Deus do céu, só eu vendo tu fazer isso no trânsito me dá um nervoso. Eu chego a... Sabe o que eu faço com o meu pé? Eu freio com o meu pé. Eu paro assim, ó. Se tiver... Agora tu vê que eu sou tão louca que quando vem o carro do meu lado, eu tô à vontade de parar assim com a mão, ó. Aí a Renata disse, ai, Silvana, se tu tens isso, não adianta, Guilherme. Eu já fui psicóloga. É um medo, talvez. Eu tenho medo agora. Tu vê que o meu carro agora, eu até comprei um carro automático. Mas mesmo assim, se eu te falar pra ti que eu peguei o carro, faz o que, umas 2 semanas e dei uma volta aqui na quadra. Guilherme, o meu coração disparou. Eu pensei que eu ia parar, eu pensei que eu ia bater. Veio um monte de coisa, eu prefiro não dirigir. Aí, quando tu falavas assim pra mim, ó, mãe, é um estresse esse Rio de Janeiro. Quantos conselhos eu te dei, meu filho? Vende esse carro, porque tu estás tendo prejuízo. É seguro, é IPVA, anda de Uber que é mais barato. Eu também tenho essa convicção, tá? Eu mesmo, hoje em dia, não é negócio ter carro não, Guilherme. Hoje em dia, é prejuízo. Porque é, hoje ter carro não tem mais essa de... Então assim, ó, eu te aconselhei muito a fazer isso, porque assim, meu Deus, até quando eu ando com alguém... Lembra quando eu andava contigo aí no Rio? Tu não percebia? Ô, Guilherme, tu falava, deixa eu dirigir, não sei o quê... Tu tá me deixando nervoso, mas assim, ó, eu fico no desespero.
Não, a 60 por hora na BR, ela já tá maluca.
É, eu falo assim, não, vai devagar, pra quê?
O problema é assim, dirigir com ela dirigindo sozinha não consegue. Dirigir com ela, meu Deus, gente, vocês não tem noção, a pessoa fica até estressada. Porque qualquer coisa ela... Ai, meu Deus! Ai, olha o carro, olha!
A pessoa entra do acostamento pra pista...
Olha bem aqui, eu falo assim pro Sandro ainda assim, o meu sonho é um dia buscar o Guilherme no aeroporto. Daí sabe o que ele diz pra mim? Tu não vai porque tu não quer, porque esse carro só anda pra frente e pra trás. Tu mesmo controla, ele é automático. Mas eu não sei, Guilherme do céu... Ai, eu só de pensar agora falando, eu já tô suando frio.
Não, mas teve um dia também que, meu Deus, fora essa batida dela, né? Ela tava na garagem, ela foi tirar o carro da garagem. Não, e só dava...
Primeiro carro,
mas foi o primeiro carro. Mas só dava pra ir pra direita, a direita era a única opção pra ela ir. Era só acelerar e ir pra direita. Ela conseguiu bater no carro que tava na esquerda dela. Ela saiu da garagem batendo um carro na esquerda.
Gente, não adianta.
Não tem
como. Gente, nesse dia que eu bati de carro, tá? Eu fui, daí o Sandro chegou, me ligou e falou assim, tá tudo certinho? Desse, tá, já cheguei. Ele disse, pô, que rápida. Ele até falava assim, ó, tu tens o teu pé é bem pesadinho, tens que dar uma melhorada. E realmente eu reconheço que eu tenho o pé bem pesado no acelerador. Guri, tudo certinho, bem animada, tá? Quando eu volto, acontece aquele desastre. Até o moço do seguro falou, não desanima, não sei o quê, mas não adianta. E pior ainda que naquela, eu tenho uma, a gente, na educação infantil a gente trabalha 2 em sala, né? Para quem é professor e escuta, sabe que são 2 professoras em sala. Então, a minha amiga, ela fez uma coisa que tu não vais acreditar, tá? Tem um campo de futebol ali na Flor de Nápoles, aqui perto de casa, São José. E tu acreditas que ela conseguiu botar o carro dentro da trave?
Ela
pareceu
carro
até no Floripa Mil Grau.
Gente,
tadinha, sabe o que ela me falou? Ela disse assim, ó. Gente, Silvana, eu não sei como é que eu consegui fazer aquilo, se eu nem eu, guria. Gente, ela disse que cegou ela. E às vezes eu ando com amigas minhas que estão aprendendo a dirigir. Eu fico pensando assim, gente, eu vou freando ali direto no meu lugar ali, não tem? Eu fico até sem graça. Elas falam bem assim, ô Silvana, eu sei que tu queres dirigir, eu sei que tu dirige. Eu só dirijo nada, guria. Eu não dirijo nada, mas eu fico pensando, meu Deus, eu acho que eu dirijo melhor que ela. Gente do céu, aí eu fico pensando, meu Deus, como é que eu não dirijo? E eu admiro elas, eu falo mesmo, eu até admiro. Porque assim, ó, meu Deus, tu não tem medo, tu entra, faz uma barbeiragem e vai.
Uma barbeiragem.
Mas faz mesmo, eu disse, uma pra tu tá, é maluca tu pegar essa outra pista, louca? Se vem um carro dar de frente contigo, tu tens é sorte. Tu tens é sorte. Daí o meu marido, o Sandro, aí a gente pegou uma carona com ela pra ir lá, porque nosso carro tava arrumando. O Sandro disse, vem assim, meu Deus, Silvana, eu não sei como tu não dirige, porque assim, meu Deus do céu, não... Ah, Deus, é, mas tu vê, eu admiro elas, porque elas ainda assim, elas dirigem. Eu nem dirijo, não tenho que falar nada. Entendeu? Admiro, admiro, porque o dirigir é a prática, é o dia a dia. Tá? E tu erra, tu falha, tu faz barbeiragem. Mas é um monte de homem assim também... Um monte de homem nojento, né? Que se acha também que não respeita ninguém.
É, isso é verdade.
É, entendeu?
Isso aí. Isso.
Eu não sei, eu acho que a gente tem que ter
olha, parabéns, hein? O tema era tatuagens e vamos para carros.
Mas, querido, papo de família. Ei, papo de família é isso?
É isso, é um cafezinho da tarde, é um chazinho.
Tu já viu esse papo
chá,
de família?
Tô viciado em chá, comprei vários chás pra mim.
Tu já viu esse papo de família ficar num só?
É verdade. Ainda mais com Dona Silvana, né? Que muda de papo como se mudasse de roupa.
Com certeza.
Vamos de lá, então, para o próximo quadro, pra gente já ir pra nossa reta final, que é o Cansei de Ficar Calado. Calado, temos mensagem da Daiane Cardoso. Dai Cardoso falou o seguinte: bom dia, seus lindos. Desde que conheci a Dona Silvana, eu me apaixonei e virei fã do trabalho do Gui. Obrigado. Depois veio o podcast. Ah, minha amiga me falou, gente, que é podcast, tá? Eu falo podcast. É podcast, podcast. Depois veio o podcast e eu me apaixonei pela família inteira. Vocês estão de parabéns. Assistindo um vídeo do Gui, reparei que a Dona Silvana tem tatuagem e achei o máximo. Eu tenho um micro coração no pulso e minha mãe quase me bateu, kkk. Tenho vontade de fazer mais, porém só de pensar no tanto que vou ouvir da minha mãe dá até preguiça. Meu marido é tatuador. Olha, o marido dela é tatuador e a mãe dela... Olha, a mãe dela é contra o marido dela. Quando vi que a senhora tinha, fiquei surpresa e gostaria de saber o que a senhora acha dos pais que possuem uma visão mais ultrapassada sobre tatuagens. Quantas tatuagens a senhora tem? E os meninos têm alguma? A senhora autorizou logo de cara? Beijo. Todas as perguntas foram respondidas, né? Mas uma só que ela não foi respondida, que é a mãe que vai falar. Que é... na visão, ó, quando vi que a senhora tinha, fiquei surpresa. E gostaria de saber o que a senhora acha dos pais que possuem uma visão mais ultrapassada sobre tatuagens. É com você, Dona Sil.
Nós que somos pais, nós fizemos coisas na adolescência, na juventude. Aí depois a gente vai, tem filhos. Os filhos crescem, eles vão passando pela adolescência, né? Que é uma idade bem crítica, assim. E vem surgindo as mesmas novidades, as mesmas coisas. É, e a gente tem que ter esse olhar, assim, ó. Poxa, eu fiz, não gostei. Será que eu tenho que abrir o olho dele para isso? Aí tem a questão depois também, ah, o que que o teu filho vai fazer? Qual é o curso que ele vai fazer? Se ele vai, o que que ele vai trabalhar? Então, tem se tu for muito liberal, porque tem gente, tem pessoas assim que são, gosto tanto, que tatuam um rosto, né? Que eu acho que, eu não sou contra, eu acho que cada um faz o que quer, mas se fosse o Gabriel Guilherme, eu já não gostaria, porque eu sei que isso, na verdade, é, e depende do trabalho deles, isso não ia dar certo, né? Então, a gente que é mãe, a gente quer privar o filho dessas coisas, mas a gente não consegue, porque os mesmos gostos que a gente tinha, é igual eu falei lá no início, se a gente fala para não fazer, daí é que o filho quer fazer. Então, a gente tem que tentar ser amiga, é como falaram, ah, vou fazer isso, se tu vê que as coisas estão demais, tu vai, também vai abrindo o olho. É, o Guilherme tem um alargadorzinho na orelha, eu acho muito bonitinho, sabe? Agora, os maiores eu já acho feio, então, se ele colocar um maior, mesmo que ele já tenha idade, é, para se mandar nele, ele não faz nada com o meu dinheiro, eu vou tentar abrir os olhos dele, porque eu acho que tem coisas que... não tem necessidade, né? E, mas eu acho tatuagem uma arte, né? Um bom tatuador, eu acho que tem histórias significativas, embora eu não tive sorte com as minhas, eu já vou dizer que só uma mesmo, né? Não fui talvez nos caras profissionais, eu fui no impulso, queria fazer uma surpresa, né, pro Gabigol e pro Guilherme. Gabriel. Mas eu. Só que assim, a tua mãe, eu acho que tá muito radical, né? O teu marido é tatuador, ele sabe. Eu acho que daí é muito radical. Eu acho que também teve uma hora que a gente não tem que mandar na vida dos filhos. Eles sabem as escolhas deles. Eu acho que todo. Até uma criança de 5 anos sabe o que que é errado e o que que é o certo. A gente vai instruindo enquanto pais. Mas chega uma hora que tu não consegue mais se meter na vida dos filhos. Porque tem, vou fazer, vou fazer, vou fazer, vou fazer, vou fazer e deu. É igual eu. Eu, quando quero fazer alguma coisa, eu sempre falo pro Gabriel, ah, Gabriel, eu tô com vontade de. Às vezes eu vejo, sabe qual é a resposta? Ah, do Guilherme. Mas se eu tô com aquilo na minha cabeça, mesmo se eles dissessem, ah, mãe, não acho legal, eu vou lá, vou estudar, vou fazer, mas se eu tô com muita vontade, vou lá e vou fazer, não adianta. Nós, seres humanos, somos assim. Então, os filhos, assim, eu acho que não é diferente. Quanto o macho diz para não fazer, mais ele vai fazer. Entendeu? Não, então, as tatuagens do Guilherme e do Gabriel, eu não paguei nenhuma delas, né? Foram dinheiro deles. O Guilherme teve agora assim, como é que eu vou dizer?
Não sei o que tu quer falar.
Que tu dissesse, ah, o arrependimento, né? Isso são as consequências. Então, tu estás preparado para as consequências futuras, né? Ou tu faz no lugar que tu nunca vai enxergar mais. Igual a minha aqui, ó. Eu nem lembro que eu tenho essa tatuagem. Ainda bem.
Meu Deus, ainda bem que as outras perguntas foram respondidas, porque senão a gente ficaria aqui mais uma hora, galera. Respondido, é isso! Muito obrigado, Daiane, pela sua mensagem. E agora a gente já parte para a nossa reta final, para os comentários da. Ó, e eu olho para os comentários da internet, eu tenho uma coisa muito legal
Ah,
para
não,
falar.
mas antes de terminar,
Não,
eu
calma.
gostaria de falar uma coisa, só um pouquinho, da Janaína, que eu não falei da tatuagem dela. A Janaína, ela fez uma tatuagem no mesmo cara que eu, gente. Ela foi para fazer o símbolo do infinito. Mas o cara, ele fez ao infinito e além. Ele fez o número 8. Ela fez, ela saiu toda animada. Aí ela começou a mostrar, mandou foto pro Guilherme. E o Guilherme, ele bem coisa, que é isso? Que é isso? Ah, é o símbolo do infinito. Daí Guilherme disse, para, Janaína. Para, Janaína. Aí, gente, ela se Silvana, não ficou legal. Gente, ela foi lá arrumada e ela botou uma inicial do nome dela, uma inicial dos filhos dela pra arrumar.
Mas, mãe, não estou entendendo. Eu não lembro disso, porque o símbolo do infinito é o oito deitado, né?
Não, não,
Não, não
mas
é,
qual
não
o
é, não
número
é.
8?
O oito é uma bola grande e uma pequenininha. O infinito é.
Ah, tá, entendi. Entendi. Então, fechou as histórias de tatuagens, as histórias. E a gente vai para os comentários da internet, que eu já vi aqui. O Gabriel que seleciona essas mensagens, né? E eu tenho uma coisa bombástica para falar sobre uma parada aqui que tá aqui, tá? Então, esperem ou ouçam até o final para vocês verem. Bombástica não, mas interessante. Vamos lá! Chagas falou o seguinte: uma vez encontrei a Isabelle Fontana aqui em Floripa e pedi para tirar uma foto. E na hora chegou o Di Ferreiro, namorado dela, e então ela chamou ele para foto também. Só que na verdade eu só queria foto com ela mesmo. KKK. Não falou KKK. Novamente o Guilherme botando um KKK onde não tem KKK. Não, ela só falou isso ela mesma. É isso aí. Ela tirou uma foto com a Isabelle Fontana, mas infelizmente o dia apareceu para interromper. Né?
É
Ela
legal que
poderia
ela.
fazer assim, ó.
Ela faz um corte, daí um lado fica só uma foto com ela e outro com o Di Ferreiro.
É, tem dois famosos aí, ó.
Ela
É.
poderia fazer assim, Di, tu não se importaria de bater uma foto aqui comigo e com ela? Ele bateria a foto e ele não sairia.
Ó, arroba underline Laila Menardi falou o seguinte: eu tava aqui comendo e o Guilherme no podcast, tô viciado nessa merda, quase engasguei aqui. Exatamente, tô pagando mico com o Ludmilla, ainda bem que ela não lembra. Vamos para arroba Souza Maf, me identifiquei muito com a situação do Gui com a Anitta. Fui na coletiva de imprensa e depois a assessora dela ofereceu uma exclusiva pra mim e outros jornalistas. Falei bora, porque né? Isso foi em 2016. A querida me fez ficar esperando 2 horas e quando cheguei animadíssima pra entrevistar, ela virou pra mim e me recebeu sem oi, sem nada, só um o que você quer? Perdi todo o tesão de entrevistar e fiquei com ranço eterno. Tudo bem que tem direito de recusar, mas tava fazendo meu trabalho lá também, né? Concordo, Souza. E olha, posso te falar uma coisa? Existem muitos, não só a Anitta, tá? Muitos famosos que fazem isso, infelizmente. Né? As pessoas não têm coragem de dizer não e acabam deixando os outros esperando.
Eles têm que usar o chinelinho da humildade. Isso que falta pra
eles. João Paulo Silva Machado falou... KKKK, amei o episódio e a participação da Jana. Dona Silvana me faz rir muito. Eu passaria horas escutando as histórias dela. Só de lembrar, já tô rindo aqui em casa, KKK. É realmente, tem que realmente passar horas ouvindo as histórias de Dona Silvana, porque ela conta em horas.
Não, se ela abrir a boca 1 segundo, já vai escutar horas.
Mas deixa.
O tempo é relativo, mas a Dona Silvana contou uma história.
Um dia eu quero chegar aqui e não quero ficar quieta. Vou ficar quieta, tá? Nada. O próximo eu vou ficar quieta.
Arroba Debitencourt.
Só vou mandar os beijos.
Debitencourt falou o seguinte. Ano passado, eu tava voltando de uma viagem de trabalho que fiz para São Paulo. Levamos mais tempo no Uber do que deveria. Cheguei super atrasada no aeroporto. Saí correndo que nem uma louca e na hora do raio-x fiquei pulando e sofrendo na fila, agoniada, achando que ia perder o voo, quando do nada veio uma voz. Vai logo, moça, fura a fila. Aí eu, será que posso? A pessoa, lógico. Aí eu furei a fila, passei e saí correndo. Quando cheguei no avião, sentei e me dei de conta que era a Natália Dill quem disse pra eu furar, kkk. Era umas 8 da manhã, achei super fofa, queria ter tirado
uma
foto.
Olha que chique.
Natália Dill conheci já e é uma fofa mesmo, adoro
ela. Ela parece ser bem fofa mesmo.
E é legal essa história, né, coitada, ela certo... Foi tão conturbada que ela nem prestou atenção em que era, só percebeu depois que sentou. Ela, ui, putz, nem deu pra tirar uma foto.
Mas nem dava também, né?
É, pois é, foi muito corrido, né, segundo ela. O arroba Bruno Pedro falou o seguinte, o jurado que fazia o Superstar com a Ivete e o Dinho era o Fábio Júnior. Foi ele, o famoso que não foi legal com a Jana, kkk, manda beijo pra mim. Foi ele, mãe? Não sei, foi ele?
Foi. O FJ. Sabias que a Jana ainda levou um presente pra ele? Ele não quis, né? Era o chinelinho da humildade. Ele não quis calçar o FJ se achando.
Ó, o arroba DDCC2020 falou o seguinte. Gente, a Dona Silvana me lembra muito aquela moça do Esquadrão da Moda que virou meme porque não gostou do cabelo cortado. Já viu esse vídeo? Mas esse vídeo é maravilhoso.
Ele está avacalho comigo, esses.
Ele chega, corta um pedação do cabelo dela e daí pergunta assim, ó. Ela fala assim, né? Eu não quero cortar o meu cabelo curtinho.
Ah, o Fito me mandou esse vídeo.
E daí ele corta um pedaço e mostra pra ela dela. Olha que bacana.
Mas depois, por detrás dos bastidores, ela falou um monte?
Com certeza, sim, apareceu isso.
Não foi?
Né? Foi sim. Esse vídeo é maravilhoso. Ó, arroba Biagoias L, eu acho. Rindo muito com as histórias da Jana e acabei de descobrir que sou uma Jana sem sucesso, porque sempre busco famosos, mas nunca encontro. Ah, tem que. Ó, então você não é sem sucesso, você não só estudou. Jana ainda é formada, graduada, entendeu? Ela treinou pra ser quem ela é. Treinar. Arroba Rafaela Crispi falou, a montagem da Grazi, kkk, nessa até eu cairia. Gente, eu fiz aquilo no celular, tá? Aquela montagem lá, bizarra. Eu fiz no celular e fiz tudo errado pra parecer mais real. Arroba Marina Brandione falou o seguinte, já pode voltar, pois eu amei, só podia ser irmã da Dona Sil. Ah, a Janaína tem que ler esses comentários, né? Tem que ouvir o podcast pra depois ela falar pra gente o que ela achou. Vamos lá, agora também do Twitter, a gente tem mensagem. Agora preste atenção, tá? No Twitter eu descobri uma coisa. Calma aí. No Twitter, arroba Jake1 falou o seguinte. Rachando o bico com Dona Silvana divulgando folclore sem saber. O calado vence, Dona Silvana divulga Cromática da Lady Gaga. Beijos, Gabriel e Guilherme. Cromática, inclusive, é maravilhoso.
Beijo, querida.
Vai, mãe, divulga o Cromática. Como que tu divulgaria o Cromática? Como tu divulgaria?
A gente tá no meu caderninho.
Divulga o Cromática, mãe.
Ai, gente, por favor, escute o Cromática.
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 Fechou.
Da Lady Gaga, isso, que ela tá Lady super Gaga. Bem.
Lady Arroba Gaga. Arroba Miliane B falou o seguinte, será que estou vivendo ou apenas esperando a quinta-feira para ouvir o Calado Vence? Ah, espero que vivendo, querida. Porque, nossa, se... Tá complicado, a gente tem que aprender a viver. Vamos lá. Arroba Vine _ Correia. Finalmente estamos conhecendo a Janaína em O Calado Vence no episódio de hoje. Arroba Angelina DZP. Eu tava lavando louça, aí lembrei que hoje tem episódio novo do Calado Vence. Já fiquei feliz. Que bom, gosto assim. Agora a próxima mensagem, gente, eu levei um susto. Não levei um susto, mas eu achei intrigante. Porque o Gabriel que seleciona, né? E ele botou a foto aqui.
Quem?
Uma pessoa botou assim, ouvindo o Calado Vence, e aqui vai minha foto.
Que gente?
Com a maravilhosa da Tata Werneck, depois da apresentação dos Desnecessários em 2012, em Floripa. Agora eu vou te dizer uma coisa, ô Ana. Sabia que eu tava exatamente nesse dia onde você estava? E também tirei foto no mesmo lugar que você tirou? Nós estávamos no mesmo lugar, guria. Entendeu? Eu tava nessa peça, eu tirei a foto, também esperei a Tatá pra tirar a foto no final e tirei foto com ela. Vai ver se a gente se conheceu, se viu, sei lá. E a gente nem sabia. Olha que coisa louca. Olha só, quer ver? Ó, botei a foto ali pra vocês verem ali, ó.
Ah, que legal.
É a mesma roupa da Tatá Werneck. Sim. Legal, né? Coincidência.
E ela da onde?
Ela é de Floripa.
Ai, que massa.
E foi em Floripa em 2011. 2012, Desnecessários.
Que legal.
Legal, né? Olha que curioso. Adorei saber. E olha só como o mundo é louco. Hoje, a Tatá é fã da Dona Silvana. Olha isso, Dona Silvana.
Ai, que fofa, Tatá.
Tatá Werneck maravilhosa. Mandou mensagem, falou que ama mãe. Incrível. Isso que ela tá com... Isso que tá com filha, tá com tudo. Muito, muito maravilhosa, Tatá Werneck. Então vamos lá, arroba Gabriela Sierra falou o seguinte, eu tô morrendo com o Calado Vence de hoje, hahaha, Dona Silvana falando que pode mandar direct pra Maria Rita, que ela vai responder todo mundo, hahaha. E falando nisso, falando em Maria Rita, ela ouviu o último podcast, né mãe? Podcast, tem que parar de falar errado, podcast. Ela ouviu o último podcast e gargalhou muito, riu muito da situação, achei muito fofo.
Gente, viu? A Maria Rita, eu acho que ela quer me matar.
Por quê?
Primeiramente, quero um beijinho pra Tatá Werneck, eu não sei que ela não escuta, mas um dia se ela escutar, ela vai ver o meu beijinho aqui. E a Maria Rita, eu fiquei impressionada, eu achei que ela só curtia a gente, mas escutar o Calado Vence, poxa, muita moral também, né? E assim, é como eu digo, a Maria Rita, sem palavras, muita humildade, muito mesmo. E ainda eu falei... Gente, segue a Maria Rita, que ela responde todo mundo, etc. Ela disse, poxa, Silvana, não faço mais nada, mulher. Agora tem que responder todo mundo aqui. Mas ela é uma amada, gente.
Fechou e maravilhosa. Maria Rita é incrível. Adoro ela, muito fofa. Gente, sério, maravilhosa. Não tem o que falar.
Por isso que eu digo assim, olha bem. Há pessoas que vêm lá, não é discriminação. Tipo a Anitta, né? Da onde a Anitta veio, ela, claro que ela é, como é que eu vou te dizer, ela é, ai, eu tenho uma raiva disso, ela é merecedora de todo esse talento dela, porque ela fez por merecer, aonde chegou, mas ela tem que, eu penso que ela não deve esquecer do que ela passou, e assim, essas coisas assim, do passado da gente, é que... Dá um certo aprendizado até para essas pessoas que estão chegando, né? Tipo, tu que quisesse fazer uma entrevista. Poxa, ela poderia ter empatia. Poxa, eu conquistei o meu espaço, mas eu precisei. Eu tive muitos nãos, mas eu tive gente que eu por exemplo, assim, poxa, pode vir. Não, vamos fazer. São essas pessoas que abriram a porta para mim. Então, por que eu não vou fazer? Com aquela menina, as mesmas coisas. Mas tem gente que, infelizmente, assim, ó, é a Maria Rita, né? Na verdade, a Maria Rita já vem de berço. A mãe dela foi uma talentosíssima cantora que ainda vive, né? Uhum. É a Elis Regina. Então, olha bem as duas características de pessoas. A Maria Rita, de repente, poderia chegar e dizer, não tô nem aí. Mas olha que carinhosa, isso aí é caráter. Desculpa, mas isso pra mim é caráter.
Classe, né? Isso é classe.
Caráter, isso é uma classe.
Pessoa humilde, uma pessoa realmente incrível.
Porque...
Não é à toa, né, queridos? Que tem a quantidade de prêmios que tem, né, na prateleira.
É verdade.
Uma pessoa que conquista tudo isso, não conquista à toa. É isso aí. Agora a mensagem aqui da arroba Menina Miley falou o seguinte. Ri demais ouvindo a família Souza usando gíria do Pará no Calado Vence. Me espoquei de rir, morri de rir. Ah, a gente tava certo, viu?
Então é isso mesmo.
Me espoquei de rir, era morri de rir. Arroba a Bia Viana falou: Jana arrasou na participação desse episódio e o CVC Viagens, vamos agilizar essa viagem pra Alemanha.
Uou, vamos lá!
Com o CVC. Eu super quero, hein? Quero essa viagem. Arroba Fábio Mateus G falou o seguinte: indo pro trabalho ouvindo o Calado Vence, melhor que isso, só se tivesse episódio todo dia. Nossa, imagina episódio todo dia. Já dá um trabalho fazer isso aqui uma vez por semana. Que isso?
Guilherme já não me aguenta uma vez por semana, imagina todo dia.
Aham, tá bom. Arroba WayRoads falou o seguinte: ouvindo o Calado Vence, emocionado com Guilherme Souza falando de como foi tratado por Cláudia Leite nos bastidores. Musa perfeita e acessível. Verdade, musa perfeita e acessível mesmo. Arroba CatsAPérez _ falou o seguinte: só eu achei que a Janaína tem a voz de menina de 20 e poucos anos? Amei a participação. Dona Sil, manda beijos, por favor.
Pra quem?
CatsAPérez.
Pra quem?
CatsAPérez. É, já anota aí no teu... Não, anota no teu caderninho aí. Arroba Leandreoli falou o seguinte: o Gabriel começa a rir no Calado Vence e eu já tô rindo junto, mesmo que eu não tenha entendido o que está acontecendo. Arroba Cass Coisa Titi: Maria Rita, eu amo você e a Dona Silvana me assegurou com certeza que você ia me mandar um coração. Ei, não entendi, mas...
Não, é que a mãe deu certeza que ela vai responder todo mundo.
Ah, tá.
Isso, boa.
Entendi. Agora a mãe que vai ter que ir lá responder por ela. Vai ter que ser a social media. Social media da
Maria Rita faz igual o Fagundes.
O que foi que a mãe falou?
Eu tô dizendo pra Maria Rita fazer igual o Fagundes. Manda só o coração, daí capaz de cancelar a Maria Rita.
Arroba Samanta Bel falou o seguinte: gente do céu, eu tô ouvindo o último episódio do Calado Vence e o Guilherme leu meu comentário sobre o talk show. O meu nome é Samanta Belletti Show. Nessa primeira temporada está sendo um talk show literário, mas o intuito é abranger. Amaria receber vocês três lá. Obrigada, viu? Ah, que fofa. Lembra que a gente falou que ela não tinha botado o nome do talk show dela? Então, você chama Samanta Belletti Show.
Fofa.
Ó, estamos indo pra reta final do arroba Andiechelinda. Me notem, conheci os vídeos de Dona Silvana por acaso no Twitter. Achei o máximo, baixei e enviei pro meu namorado. Desde então, toda segunda, ficávamos ansiosos pelos próximos episódios. Hoje ele me pergunta se não tem mais. Amamos todos os vídeos, descobrimos há pouco tempo o podcast. Achei que esse Instagram fosse só uma página de Dona Silvana. O nível do meu namorado é agora dia 18/8. Mandei um beijo pra ele. Samuel, seu nome, e o meu é Michele. Abraço. Ó, mas já bota aí, Samuel, Michelle e o seu caderninho de beijos. E que fofos, né? Eles acharam que a página era da Dona Silvana, acabaram descobrindo que era o podcast, gostaram. E isso aí, agora estão viraram uma família com a gente aqui, ó. Samuel e Michelle. Arroba Camilastissa falou o seguinte: Dona Sil, pode me mandar um beijo no próximo episódio? Por favor,
aqui.
Não quero te pedir nada. Eu adoro todos vocês. E é assim, Camila, com essa mensagem, que nós vamos para o quadro Beijinhos de Dona Sil. Vai, mãe! Toque o pau!
Então agora eu vou começar com meus beijinhos, beijocas, beijões. Vamos começar com o Lucas Frazão, beijocas, meu querido.
Beijo.
A Morgana Barbosa, beijão.
Beijo.
Maria Cristina Coelho de Palhoça, um beijão.
Beijo.
Beijota.
Gabriela Dutra e sua avó Thelma, que curte o podcast. Beijão, meus amores. E a Débora Beijo. E o Paulo César, beijocas pra vocês.
Beijinhos.
Alisson Carvalho, eu esqueci de você no último podcast, mas agora está sendo lembrado. Beijocas, meu querido.
Beijo. Beijo.
Camila Três. Beijocas, querida.
Beijo.
Beijo.
Jake, beijocas. Alexa Genelli, um beijão para você. E sua irmã faz nível no dia 18/8, a Biara. Felicidades, minha querida.
Beijo, feliz aniversário.
E a Morgana, sua amiga Meire, ela escuta mais de uma vez o podcast. Muito obrigada pelo carinho e muitos beijos para vocês.
Ai,
e a menina que o Guilherme falou errado no tweet, a Maeli, e eu também falei errado, que eu falei Maeli, mas o nome dela é Maeli Carvalho. Um beijão, meu amor.
Ah, tá. Desculpa, Maeli.
A Eduarda Lins e seu namorado César ouvem abraçadinhos do podcast. Tem muito amor envolvido nisso, né, gente? Obrigada, querido.
Beijo, pessoal.
Alex e Leonora, que é sua avó, que ele falou que ele é gay, a avó aceitou ele, porém a mãe ainda não aceitou ele, ela é evangélica, mas a gente espera esse tempo, que tu dê esse tempo para sua mãe e a sua avó Leonora. Um beijo enorme desse coração sábio que entende o que é amor, que ele acontece de várias formas. São dessas pessoas que você precisa, Alex.
Beijo!
Beijos! Boa sorte aí também.
Camila Asta. Eu não sei falar o nome dessa menina certo, o Guilherme falou. Camila Esta. Como é que é, meu Deus? Fala.
Camilaça! Camilastiça! Camilastiça!
Camilasta. Beijão, querida.
Camilasca!
Camilasca não é não, idiota. Camila Asta. Beijão.
Beijão!
Olha a vacalhada aqui contigo, querido. Fernando Gomes. Faz nível no dia 23 do 8. Parabéns, meu querido. Felicidade sempre. Muita saúde e tudo de bom.
Beijo.
Caroline Melo.
Ô, mãe, a Camilastiça, o nome dela é Camila Andrade, tá? Só pra te
Ô,
saber.
Camila Andrade, um beijão, corrigido aqui.
Beijo.
Beijo.
Caroline Melo, ela é enfermeira e estava de nível 18 de 8. E é nossa fã, está na linha de frente nessa pandemia, fazendo um papel muito importante. Obrigada, meu amor. E um
Obrigado.
feliz aniversário, tá? Com muita
18
saúde.
do 8?
É.
Gente, no mesmo, o mesmo, a mesma data de aniversário do namorado da Michelle que mandou
É
mensagem.
hoje,
Ah,
terça-feira.
então
É hoje?
É,
foi
18
uma
de 8.
coincidência.
Olha, então a gente vai desejar parabéns para quem que é? Quem é
O
o seu
dela é
nome dela?
Carolina Mello, ela é enfermeira, está de nível 18 de 8 e é nossa fã.
Carolina Melo.
Quem mandou foi a amiga
E
dela.
o Samuel, que é o namorado da Michelle. Então a gente vai cantar parabéns aqui bem rapidinho, vai. Parabéns
Parabéns
para
pra
você
vocês!
nessa
Feliz
data
aniversário! Feliz
querida, muita
aniversário! Feliz
felicidade,
aniversário!
muitos anos
Muitos.
de vida.
Uhul!
Parabéns, foi hoje. Ó, a gente tá dando no dia, tá? Não estamos dando atrasado, não.
Sabias, Guilherme, quando a gente cantava os parabéns numa festa, as pessoas cantavam assim, vai! Tu e Guilherme cantando, vai, Guilherme!
Parabéns pra
Vai,
você.
Guilherme, canta com o Gabriel!
Pra
Meu
você.
pintinho amarelinho! Cabe aqui, né? Daí tinha uma galera que cantava e ficava puto da cara. Então, e a Kátia, a Pérez, um beijão pra você. E um beijo enorme pra toda essa família que nos escuta, que nos
Beijo!
atura. Tá bom?
Atua o
Obrigada.
ser.
Só gratidão por vocês, gente. Isso eu não vou me cansar de dizer.
Beijo,
Beijo.
pessoal.
Eu queria finalizar também que na semana passada a Luísa trouxe uma pizza para nós, né, Gabriel? Meu Deus, pensa na pessoa maravilhosa, ela é a mãe dela e o namorado dela vieram especialmente. As pessoas me perguntaram: aí essa pizza é gostosa? Não, eu falei: é a deliciosa.
É boa mesmo.
porque, meu Deus, ela é fichinha no lado da gostosa, gente. Ela é deliciosa. Vale muito a pena. Eu faço mesmo
Beijão.
esse merchan aqui porque pessoas como a Luísa merecem. Como é que é o nome
E
da pizzaria mesmo?
Pizzaria Continente, acho que é, né? Não,
Isso.
é pá de
Pá de
pizza,
pizza no
isso.
Continente.
É isso.
Vale muito a pena que é de Floripa.
E jeitinho pra caramba,
Meu Deus,
amanhã
assim, um amor de
é amanhã.
pessoa, gente. Tá? Vamos lá, gente. Sentiu fome? Quis aquela pizza, pá de pizza. Olha!
Isso aí, muito obrigado. Muito fofo, ela foi muito fofa, inclusive.
Foi sim.
E agora a gente já tá na nossa reta final e vamos nos despedindo aqui. Lembrando que o meu Instagram é Gui Só. O meu Instagram no Instagram do Twitter é ótimo. A minha arroba no Twitter é arroba Guilherme Souza com S. E se você, né, por favor, faça isso pela gente, seguir o Calado Vence. Lá no nosso Instagram você pode mandar mensagem por lá que a gente vai sempre estar lendo, não, né? Porque a gente aqui não gosta daquele famoso gerúndio, mas a gente gosta que você mande mensagem pra gente. Então vai lá, segue o Calado Vence. Fechado lá no nosso Instagram pra gente estar sempre conectado, a nossa família ficar ainda maior. É isso, meninos, as redes sociais de vocês pra gente se
O
despedir.
meu nome é, lá no Instagram, é Dona Silvana Maria de Souza, né? Quem quiser me
Silvana.
seguir lá.
É, tá certo.
E também o Calado Vence, né? Que é a minha família. É um presente para mim fazer esse podcast com meus filhos. E a minha vontade realmente é que essa família cresça e cresça e cresça. E também quero dizer para vocês que curti o trabalho do meu filho, Desprogramado, que na próxima semana será o último episódio. Que pena, porque foram episódios incríveis e muitos engraçados, né? Mas coisas boas vêm por aí, Guilherme, me escute, me ouça, porque vai vir. E eles são prova.
Tá, gente. Gabriel?
É isso, pessoal. Um beijão pra todo mundo. Continua mandando mensagem lá pra gente, que a gente vê todas. Embora algumas não apareçam aqui, mas a gente sempre tá lendo. Pra quem quer me seguir no Instagram, é Gabriel Buschelli. Também no Twitter, Gabriel Buschelli. E siga o Calado Vence. Acompanha o Guilherme lá no Desprogramado. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por todo mundo. E vamos fazer essa família ainda maior.
Ai, gente, uma outra coisa que eu queria falar, que eu achei muito bonitinho. E eu vi como vale a pena pra mim fazer esse podcast com vocês. Até eu falei assim, poxa, se isso está acontecendo, eu estou muito feliz, porque era bem por esse caminho que eu quero trilhar, passar, eu acho que eu estou fazendo a coisa certa. Teve um moço que falou assim, Dona Silvana, naquele episódio que vocês falaram da homossexualidade do Gui, eu me encorajei e me assumi para minha mãe. E hoje a gente ouve o podcast juntos, a minha mãe me aceitou. Eu falei para ele, sério, ganhei o dia, porque realmente isso aí para mim foi maravilhoso. Tá? Eu não lembro o nome dele.
Ah, que fofo.
Eu acho que, se eu não me engano, é Lucas, mas eu não sei se é... Eu não vou mencionar o nome dele porque eu não lembro. Mas eu achei uma fofura assim... Porque isso é um retorno muito, mas muito positivo, que isso tá dando certo.
Eu acho que esse episódio foi o mais marcante nosso, né?
E o meus prêmios, Nick, está acontecendo ainda?
Já acabou, querida. Perdemos? Perdemos!
Lavada?
Sério? Perdemos?
Tinham duas fases, né? A gente perdeu a primeira fase.
Meu Deus do céu!
Temos fraco, pessoal.
Mas é isso. O que vale é a participação.
Tá, mas quem que ganhou?
Ah, foi aquelas que a gente já imaginava, né? Gabriele, Manu Gavassi e dois outros lá.
Ah, então, mas valeu. Só a forma de...
Ainda vai ter mais uma votação ainda entre eles.
Então, valeu só o... Só de estar participando já foi uma vitória.
E agradecer quem votou, né, pessoal?
E tanto valeu a participação que a gente vai se despedindo. Um beijo! Tchau, tchau, gente!
Tchau, gente! Mesmo que nós não tenhamos ganhado os meus prêmios Knicks, eu quero deixar o meu muito obrigado para aquele que parou o seu tempo e voltou. Acreditou na Dona Silvana. E é assim, gente. O que vale é participar, ser lembrada e dizer que eu estive lá nos meus prêmios Knicks, mas não ganhei.
É isso, pessoal!
Beijo!
Tchau, tchau!
Tchau, tchau!